Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista com o nosso convidado hoje, a querida Liliane Barros, nutricionista. Obrigada, querida Liliane, por estares aqui hoje e contribuíres tanto com a tua informação e todos os conteúdos também para esta área, para as nossas meninas grávidas terem todas as informações sobre a alimentação na gravidez. Bem-vinda!
Muito obrigada eu por este convite. É um prazer estar aqui a falar contigo sobre nutrição na gravidez, antes da gravidez e no pós-parto
É
também, que é
verdade.
super importante.
É muito importante, certo? A nutrição tem aqui um impacto brutal na nossa saúde, no nosso bem-estar, e nesta parte da gravidez eu acho que nós tomamos muita consciência de como é fundamental esta parte do nosso estilo de vida para o nosso bem-estar e também para este bebê, certo?
Sem dúvida, sem dúvida. A preocupação durante a gravidez é crescida. Temos uma responsabilidade, temos um bebê dentro de nós, queremos tratar da melhor forma, mas a verdade é que esta preocupação deve vir ainda antes da gravidez, na pré-conceção. Influencia o estado, a evolução da gravidez, do aumento de peso durante a gravidez e também tem aqui, cada vez mais, existem estudos robustos que vêm comprovar que o peso pré-concepcional influencia também a saúde futura destas nossas crianças. Não só durante a gravidez, não só no seu peso à nascença, mas também para os futuros adultos, não é? Que são os nossos
Exatamente.
bebés agora, ou os nossos fetos agora, que ainda mal se sentem, trabalhar nesta consciência. É importante o que eu escolho hoje para o amanhã deles.
Muito bem. E que necessidades em nível energético, não é, que a gravidez nos traz tão importantes para nós adequarmos esta parte nutricional nesta etapa da nossa vida?
Sim, existe efetivamente um aumento de necessidades energéticas. Elas não são assim tão substanciais. Existe muito aquele falso pensamento que temos de comer por dois, porque são dois corações a bater, ou
Exato.
mais, neste caso. Mas o acréscimo energético no primeiro trimestre é muito pouco significativo, o acrescento depois mais no segundo e terceiro trimestre. Mas vamos falar aqui mais ou menos em 500 quilocalorias a nível de aporte energético diário. Nós conseguimos fazê-lo de uma forma muito simples, com aumentos ligeiros em tamanhos, em acrescento de uma mão cheia de frutos secos, mais uma porção de laticínios, mas mais importante até do que o que consumimos a nível energético é a composição, a qualidade, desta alimentação, em variedade, em complementariedade. Isso é muito, muito importante e é transversal à nossa vida, grávida, não grávida e, sobretudo, obviamente, durante a gravidez.
Claro que sim. E em termos de até mesmo aqueles desejos iniciais, não é? Nós sabemos que no início da gravidez há mais esta tendência das náuseas, dos vómitos. Também já sabemos porquê, porque no curso da gravidez temos uma aula específica que fala sobre estas questões hormonais, portanto, recomendo que vejam no nosso site. Mas temos aqui muito esta questão dos desejos, não é? Agora estou grávida, posso comer isto, porque posso-me permitir, não
Sim.
é? Ter ali um pequeno
Miminho.
mimimi, exatamente.
Não, é verdade. Aqui é muito importante, fala-se muito dos desejos da grávida. Há muita hipersensibilidade, acima de tudo, aos cheiros, aos sabores intensos. Portanto, há uma série de alimentos que nós tendemos a colocar de lado. Há muito aquela sensação de só de pensar no alimento eu já sei que não me vai cair bem. E, portanto, há alimentos normalmente de absorção mais rápida, os açúcares naturalmente presentes e os de adição, em que a grávida tende a ir buscá-los naturalmente, porque entra em hipoglicemia mais facilmente e, portanto, há aqui uma procura do nosso organismo por compensar esta descida de açúcar no sangue e também porque acaba por ser um vício, não é? Quanto mais açúcar eu consumo, mais vontade eu tenho de o consumir. Aqui a consciência da escolha é muito importante e, sobretudo, garantir que a grávida está bem alimentada de forma correta a tempo e horas, não
Isso.
deixando então estas hipoglicemias se instalarem. E aí o corpo, em vez de ser impulsivo na escolha, ir aos açúcares de absorção rápida, privilegia conscientemente hidratos de carbono complexos, grãos integrais e uma entrada gradual de energia ao longo do dia.
Exatamente. Portanto, em termos destes cuidados alimentares, Lili, o que é que nós podemos recomendar? Nós temos aqui muitas informações e hoje em dia na internet é fácil de descobrirmos, mas há aqui coisas muito contraditórias até de país para país, não é? Basta
Claro.
lembrarmos do exemplo do sushi, que
Pois
é
é.
tão falado, não é? Na gravidez. Assim, a nível de cuidados alimentares, o que é que nós podemos, como princípios básicos, orientadores, recomendar às nossas grávidas?
A nível de segurança e higiene alimentar é muito importante nós, para já, consumirmos alimentos de frescos, de confiança, de boa origem e sempre bem passados. Aqui em relação à toxoplasmose, que é um problema ou uma situação muito comum na maior parte das grávidas que não são imunes à toxoplasmose, devem ter aqui um cuidado redobrado no consumo de vegetais crus e frutas cruas, com a correta manipulação, higiene, limpeza e desinfecção. Podem descascar a fruta, podem utilizar soluções de hipoclorito para fazer a correta desinfecção, podem simplesmente lavar muito bem estes vegetais crus em água corrente, utilizando, por exemplo, também uma escova de dentes para garantir que há a retirada da sujidade da terra, que é onde estes ócidos do parasita se instala e que acaba por entrar aqui em contacto com a grávida. Mas, acima de tudo, eu acho que é muito importante dizer às grávidas, não vale a pena entrarem em stress, porque passaram uma vida inteira a consumir, se calhar, saladas mal lavadas e nunca houve um contacto com o ócido e, portanto, se houver um cuidado redobrado, certeza que não vai ser agora que isto vai acontecer e existem formas de contornar esta probabilidade, nomeadamente a desinfecção ou a confecção dos vegetais e tentarmos evitar onde nós não temos segurança, sobretudo quando vamos almoçar fora, evitarmos as saladas cruas, optarmos mais por legumes cozinhados e é um bocadinho por aí. E depois os alimentos mal passados, os ovos crus que são incorporados porque são mal passados ou que são incorporados em sobremesas, como nutricionista obviamente que vou pedir que limitem o consumo de doce e portanto estas sobremesas não vão ser um problema, mas todas as confecções que englobam ovos crus, carne mal passada, deve ser sempre aqui um cuidado a ter durante a gravidez. Não quer dizer que a carne mal passada nos faça mal, quer dizer que a carne mal passada pode ser veículo de agentes patogénicos que podem ser aqui ter consequências para a gravidez e para a saúde da mãe e do bebê.
Ok, Liliana, então diz-nos, em termos da questão do sushi, não é? É um ninho, não é? Sim ou não?
É sim, é um ninho. Aqui é verdade, o peixe cru pode ser veículo de parasitas, o peixe cru em si não faz mal, mas é importante que a grávida tenha cuidado, consciência, e portanto há sim formas, a ultracongelação do peixe prévio pode ser aqui uma forma de tentarmos contornar esta situação, contudo há contaminação cruzada, pode não ser aquele peixe em concreto que utilizámos para a grávida, mas o outro que passou pela mesma faca ou pela mesma tábua, e portanto ter aqui algum cuidado, são 40 semanas,
exato,
um bocadinho mais, um bocadinho menos dependendo da grávida, e portanto temos muito tempo para matar saudades de sushi. Eu acho que deve haver aqui consciência, mas também proteção. Proteger-nos um bocadinho de...
Claro,
não nos
pormos,
à chuva se não nos queremos molhar.
Exatamente. Liliane, e a questão dos caracóis e dos enchidos, não é? Que é tão típico da nossa cultura. Como é que podemos orientar as meninas também na gravidez para estes alimentos?
Bem, os caracóis é assim muito, muito, muito específico. Temos de pensar aqui um bocadinho, muitas vezes nós consumimos caracóis fora de casa e, portanto, logo aí a manipulação, a confecção, a correta cocção dos caracóis pode não estar correta. Mas, desde que sejam bem limpos, bem cozinhados, pode ser, obviamente, seguro, tendo em atenção que a sua forma de confecção pode ter excesso de sal... E depois é aquela conversa que até já falámos, não é? Será que eu preciso de comer caracóis? Não é um alimento imprescindível para o meu bem-estar. Contudo, e aqui mais uma vez salientando a importância do aporte de proteína, o caracol é realmente uma boa fonte de proteína. Mas atenção só à forma de confecção e à higiene do próprio animal, não é? Que rasteja no chão.
Exato, mesmo também com os enchidos, não é? Estão carregados de sal.
Sim.
E portanto temos que aqui moderar um bocadinho. E se na vossa cabeça vocês ficam ansiosas só de pensar, ai comi, não sei se fez bem, se fez mal, não vale a pena, está bem? Não vale a pena porque a ansiedade depois também
essa
de eu ter consumido, não é? Essa sim é mais prejudicial do que estas questões todas alimentares. Liliane, e estávamos aqui também a falar desta parte nutricional, mas ela ajuda-nos muito a gerir os desconfortos da gravidez, não é? Não só dar-nos energia e ajuda o nosso corpo a funcionar e também o bebê a desenvolver, mas ela também pode ser uma aliada nossa na gestão de alguns desconfortos, certo?
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, temos aqui no primeiro trimestre as náuseas, o mal-estar, a recusa, a hipersensibilidade aos cheiros, Portanto, encurtar sempre que possível o período entre refeições, como fazendo pequenos snacks entre as refeições principais. Isto vai ajudar não só a reduzir a necessidade volumétrica de alimento, portanto, pequenas refeições feitas várias vezes ao dia, como também a manter os nossos níveis de glicémia estáveis, sem nos propor aqui à hipoglicémia, que nos leva aos tais enjôos. Optar por alimentos frescos pode ser também interessante. Normalmente a grávida tem maior recusa por alimentos de cheiros intensos, e quando nós cozinhamos os alimentos, eles libertam os seus odores, que muitas vezes há repulsa da grávida em relação a eles. Portanto, se eles estiverem frios, cheiram menos. Portanto, é um truque que eu às vezes utilizo em consulta. Optar por fruta fresca cítrica normalmente também alivia um bocadinho aqui o mal-estar, as náuseas ao longo da manhã, por exemplo, e são alimentos bem aceitos pela grávida. Há grávidas que optam por congelar bagos de uva, que optam por pegar e colocar uma pedra de gelo na boca para aliviar, atenuar esta sintomatologia no primeiro trimestre. Depois temos a azia, também é muito comum, não é? Sobretudo que vai gravando ao longo dos trimestres, das semanas, por várias questões. Por aqui também podemos ajudar encurtando mais uma vez o período entre refeições, optar e privilegiar alimentos de fácil digestão, evitando excesso de gordura, seja ela boa ou má. Muitas vezes nós temos aquela forma de nos desculpar, é só azeite. Sim, devemos privilegiar gorduras de boa qualidade, mas elas retardam o esvaziamento gástrico, aumentando aqui a propensão à azia, e portanto, sim, gorduras de boa qualidade, QB. Há também aqui o truque de comer algumas amêndoas com pele ao longo da manhã, também para atenuar um pouco, e não podemos esquecer a nossa própria postura. Se calhar isto ultrapassa aqui a nutrição, mas o facto de sermos sedentários, passarmos muito tempo sentados numa postura incorreta, faz com que a compressão da barriga, que é grande, acaba por comprimir mais o nosso estômago, aumentando aqui o refluxo natural. E depois também há muito uma queixa comum na grávida, que é a obstipação ou alteração do trânsito intestinal. Portanto, aqui apostar em alimentos ricos em fibra, uma correta hidratação também é muito importante, o aumento de hortícolas e frutícolas, cereais integrais, como forma de termos aqui uma correta base para o funcionamento intestinal.
Exatamente. E já que falamos aqui de hidratação, também é um ponto fundamental na nutrição, não é? Não nos podemos esquecer que a parte da hidratação é fundamental para uma grávida, certo?
Sem dúvida, sem dúvida. E a nutrição não é só comidas, aliás, a água está no centro da roda dos alimentos pela sua importância, não só porque faz parte dos alimentos, não é? Os alimentos como os hortícolas, a própria confecção das sopas. Nós precisamos de ter um consumo de água sob a forma de água verdadeira. Durante a gravidez, nós temos a produção e a renovação de líquido amniótico, nós temos um aumento do volume sanguíneo, portanto aqui a água é ainda mais importante em quantidade. Sendo que, qual é a melhor forma de nós percebermos que estamos a consumir água suficiente durante a gravidez? É avaliando sempre a cor e o odor da nossa urina. Existem, claro, recomendações, 2 a 2,5 litros, mas cada grávida é uma grávida, com alturas diferentes, com necessidade diferentes, treina ou não treina, que temperatura é que está lá fora, tudo isto influencia. E portanto, nada melhor do que, quando vamos à casa de banho, percebermos, está turva, está escura, tem um odor forte, está transparente, e isto é a melhor forma de acertar depois as quantidades de água.
E fácil, não é? Porque nós convém avaliarmos essas coisas até para perceber o que é que se passa na nossa cuequinha, se estamos a perder líquido, portanto claro. É uma forma de autoconhecimento também. Lilian, e as bebidas alcoólicas? Nós vamos ter que tocar nestes pontinhos que vocês estão sempre a perguntar. Não, às vezes dizem, mas é só um copinho, é só um brinde.
Pronto, a recomendação é a eliminação completa das bebidas alcoólicas. É verdade que, e a nossa cultura, ainda assim nós cá respeitamos muito isto, mas há muitas culturas que permitem ou auto-permitem, porque a avó disse, porque a mãe, mas a verdade é que a recomendação é zero álcool. E mais uma vez, há muito tempo para nós podermos sair, desfrutar. Exato. Mesmo que seja um copo de vinho tinto, que seja uma cerveja, evitar qualquer tipo de consumo de álcool. A cafeína também é aqui outra bebida, já que falamos em bebida, que deve ser moderada, e aí nós temos alguma flexibilidade. Não sei se se é por sermos portugueses, mas sim, a verdade é que excesso de cafeína pode trazer riscos para a grávida e para a gravidez e para o feto, mas um consumo moderado, ligeiro, de 1 a 2 por dia, há pessoas que vão até aos 3. Okay. Eu acho que devemos andar um bocadinho e respeitando também um pouco as nossas necessidades afetivas de café. Nós vivemos bem sem café, não sim, é? Mas a verdade é que, sobretudo no primeiro trimestre, há uma quebra de energia, a pessoa fica mais sonolenta e há muitas grávidas que depois vão ter a bengala de... Mas sabes que também as recusas alimentares, aquela aversão, muitas vezes passa por bebidas alcoólicas, por cafeína. Eu acho que o nosso organismo também fala connosco, sabes?
É, tem um efeito protetor, não
é? Exatamente. Portanto, é tentar moderar. Se não precisarmos e não consumirmos café, não vamos começar a tomar café só porque estamos um pouco mais cansados. Essa sonolência faz parte. É mais uma vez o nosso corpo a dizer que nós precisamos descansar.
Exatamente.
Está em produção, não é? Está aqui qualquer coisa a ser gerada e esse cansaço significa que precisamos descansar.
Exato, não podemos estar neste ritmo como estávamos antes da fase da gravidez, não é? E, portanto, claro, nós, quem está no curso também da gravidez sabe porque é que este cansaço acontece, as hormonas associadas e, claro, portanto, é um período para respeitar também um bocadinho, não é? E em termos de suplementação, Lília, não é? Estamos aqui a falar destas partes todas importantes, mas podemos acrescentar um boost ou um extrazinho, não é? Suplementação. Eu tenho muito esta questão também com as grávidas, não é? Que suplementação fazer? Porque às vezes achamos que, ok, até estou a comer mal, mas estou a tomar o meu suplemento, claro, então está tudo bem, não é?
Não, aqui a suplementação normalmente é feita pelo obstetra, não é? E deve começar antes ainda da gravidez ser iniciada, no planeamento dessa mesma gravidez, e portanto a importância da nutrição pré-concepção, mas sim, a suplementação existe, ela é uma forma de protegermos contra carências, no entanto, ela não iliba a necessidade de nós termos uma alimentação rica nesses mesmos nutrientes. E quais são eles, não é? Aqui os chavões da suplementação ou das necessidades da grávida. Vamos falar, e não há grávida que nunca tenha ouvido falar em ácido fólico, não é? O ácido fólico, uma vitamina B9, ela existe naturalmente na alimentação e, portanto, por que não complementarmos escolhendo alimentos ricos em ácido fólico? Falamos nos verdes escuros, nos cereais integrais, na fibra dos cereais integrais, por exemplo, nas leguminosas, que deve ser aqui um alimento a privilegiar também durante a gravidez. Ele é super nutritivo, rico em proteína de origem vegetal, fibra, e portanto pode ser aqui uma boa forma de alargarmos o leque de complementariedade nutricional. Temos também o ômega 3, que podemos ir buscar às sementes, que podemos ir buscar ao pescado, que também é muito importante, não só a nível do desenvolvimento do nosso feto, mas também com papel anti-inflamatório. Temos o ferro, uma das carências muito comuns durante a gravidez. Aqui, buscarmos o ferro existente nos alimentos de origem animal, como a carne, como o ovo, mas também podemos ir buscar aos vegetais. Um truque muito interessante a nível da absorção de ferro na alimentação é conjugá-lo com vitamina C. Porque não, durante a gravidez, fazermos uma salada que juntamos um kiwi, um pimento vermelho, por exemplo, e às vezes nós não somos só o que comemos, nós somos aquilo que conseguimos aproveitar da nossa alimentação e às vezes a funcionalidade de cada ingrediente é importante. Vamos falar aqui mais em quê? Na tal fibra, também muito importante, que não falamos em suplementação, mas é tão importante para o trânsito intestinal, para a saciedade ao longo do dia, para a manutenção dessa mesma saciedade, e portanto acho que são aqui elementos muito, muito importantes. E depois também o iodo. O iodo é muito importante, a nossa tireoide aumenta imenso a sua funcionalidade durante a gravidez e, portanto, carência de iodo não se quer durante a gravidez, mesmo para transtornos pós-parto a nível de hipotiroidismos. Onde é que vamos buscar esse iodo? Sim, à suplementação, mas nós podemos ir buscar a cereais reforçados, podemos ir buscar ao sal iodado, por exemplo, podemos ir buscar ao pescado também, ao peixe fresco. Pode ser aqui uma boa forma de complementarmos aqui o iodo na nossa alimentação.
Boa, que maravilhoso. Dicas ótimas da nossa querida nutricionista Lilian Barros. Obrigada, querida Lilian. Até breve.
Até breve.
Vocês podem então consultar as redes sociais da nossa querida Lilian. Ela tem lá várias informações também. Podem nos seguir para mais episódios do podcast e para quem nos está a ver no curso da gravidez já sabem que vão ter mais informações sobre estes temas. Vão ter também PDFs específicos com toda a informação e vemo-nos até breve.